Ouvintes do programa Reggae in Box, como sempre, trazemos boas conversas para vocês. E este ano só está começando e vamos trazer muita informação. E vamos falar sobre um mercado emergente, um mercado que a cada dia que passa ganha muito mais espaço, que é o mercado de streamings, é o mercado de internet. Isso demanda web rádios, demanda web TVs e uma série de coisas. E para falar sobre isso, eu trouxe uma pessoa que eu, olha, considero, pelo pouco tempo que eu a conheço, muito apta a falar sobre o assunto. Eu falo de Wagner Neto, mas eu quero que ele se apresente aqui para que nós conheçamos quem é o Wagner e o que ele traz de bons assuntos para nós. Wagner, seja bem-vindo. Primeiro, é uma honra poder recebê-lo aqui. Nós estamos transmitindo para rádios no Brasil, na África, na Itália e na Espanha. Então, meu parceiro, em nome de todas as rádios, eu te agradeço e, por favor, se apresente.
Olá, meu amigo Zé Orlando, muito obrigado pelo convite, também estou muito contente de estar aqui com você, né, no programa Reggae Box, batendo esse papo legal, gostoso, né, sobre streaming, sobre web rádio e rádio também, em geral, por que não, né? Então, obrigado aí pelo convite, vamos levar até os ouvintes muita informação aí, para que o pessoal conheça um pouquinho mais sobre web rádio. Bom, você disse para eu contar um pouquinho sobre mim, né? Então, eu sou Wagner Neto, já nasci com deficiência visual, glaucoma congênito, tenho assim algum resíduo visual, enxergando vultos, cores, claridades. Sou locutor radialista, formado pela Escola de Comunicações Rádio Oficina, né, onde eu fiz o curso em 1998, e obtendo meu DRT de radialista em 1999, mas já comecei no mundo do rádio antes, né? Em 1992, aí a gente vai falando sobre isso no decorrer do bate-papo, né? Também sou músico, viu, Zé? Não sei se você sabia, né? Sou Opa. Baterista, desde os 4 anos de idade baterista, e atuei na área por um bom tempo, pois se você quiser a gente pode falar um pouquinho disso. E também trabalhei na área de eventos por alguns anos, como animador e DJ, onde também fiz um curso nos anos 80. É um pouquinho aí sobre mim, um apanhado geral, né?
Wagner, como começou esse amor pela web rádio, pelo rádio em geral? Eu imagino que tenha sido quando criança, né?
Sim, o meu gosto pelo rádio começou ainda quando eu era criança, né? Sempre ouvindo ali o rádio e ouvindo muita música também, né, Zé? Eu sempre gostei muito de música no geral e o rádio fazendo parte ali sempre na infância, ouvindo os grandes comunicadores. Ouvia muito a rádio AM no início, né? Quando pequeno. Depois nós tivemos aí nos anos 70 a introdução do FM, aí também me apaixonei pelo FM, né? Que na época era música pura, né? Depois a gente começou a ter os locutores também no FM. Então, curti muito, 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 muito rádio. E sempre tive a ideia de trabalhar com rádio. Até conseguir, demorou um pouco, foi difícil. Mas sempre tive a ideia e a vontade de trabalhar com rádio. Até que consegui em 1992, né?
Certo. E conta um pouquinho para nós, como você chegou até essas rádios, quais dificuldades tu tiveste, porque eu garanto que não foram somente flores no seu caminho, né?
Foram mais espinhos do que flores, viu, Zé? Uhum. Foi bem difícil. Vamos começar já da parte onde eu recebi um convite, né? Que foi o que me levou e quando eu consegui entrar realmente, assim, para valer no mundo do rádio. Eu era baterista de uma banda, né, em 1992, e acompanhava uma cantora em seus shows, né? Participei também da gravação do disco dela, e uma grande amiga que se tornou, Mônica Picanço, que também era radialista, jornalista, e ela recebeu uma proposta para fazer um programa em uma rádio, na Rádio Boa Nova de Guarulhos AM, que você deve conhecer, né? Muito. E como ela sabia que eu gostava muito de rádio e também entendia de música, enfim, já trabalhava com música e eventos, ela me convidou para fazer a produção do programa. E aí foi a minha primeira oportunidade onde eu agarrei, né? Comecei como produtor, ficava produzindo ali a parte musical, atendia ouvintes, comecei a fazer algumas pequenas locuções assim durante o programa, comerciais, comecei a treinar ali junto com o operador de áudio, aprendi bastante ali com eles, e aí dali surgiu então a ideia de continuar no rádio. Foi a minha primeira experiência em rádio, na Rádio Boa Nova de Guarulhos AM, ali 1450, no programa dessa grande amiga Mônica Picanço.
De lá pra cá?
De lá pra cá, quando terminou aí em 90 e começo de 94 esse projeto do programa dela, eu comecei já a caminhar com as próprias pernas, ou pelo menos tentar, né? Através de um outro amigo, a qual eu já também eu acompanhava em shows, em gravação de disco, Jair Barbosa. Ele também era cantor, compositor, trabalhava na época no Centro Cultural São Paulo, lá na Biblioteca Luiz Braille. Ele também me apresentou um senhor, né, que era, na época, acho que, se não me engano, é deputado estadual, Dr. José Rosa, que era diretor da Rádio Tupi, que hoje é a Super, que eu comentei com você no início da conversa aí, né? E aí o Jair Barbosa me apresentou esse diretor, que era o senhor José Rosa, e ele me convidou para fazer um programa em uma rádio que ele tinha no interior, na cidade de Cajuru, próximo ali a Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Como a cidade lá é muito longe daqui, quase 4 horas, né, de distância, esse programa era um programa gravado, mas para mim já era uma grande coisa, né? Uma Sim. rádio AM da cidade ali, oficial. E eu comecei a fazer programas aos finais de semana, todos os sábados e domingos, a gente levava a gravação até ele, 2 programas, programas de 2 horas de duração no sábado e 2 horas no domingo, de variedades. Eu sempre gostei de comunicação popular, né, rádio AM, bater papo com ouvinte, tocar música, colocar quadros do programa. Então, já comecei nesse estilo popular aí, fiquei ali durante 1 ano, depois a rádio precisou ser remanejada para um outro estilo. E aí, como em São Paulo, você sabe que é muito mais difícil a gente começar por São Paulo, pela deficiência e também pelo próprio mercado ali de trabalho, né, que é complicado nessa área, eu não estava conseguindo, né, por não ter ainda o curso DRT, e também, lógico, um pouco a gente sabe que pela deficiência, né? E aí o que que eu resolvi fazer? Eu resolvi de início estudar por conta própria. Eu consegui mandar digitalizar, né, na época, escanear um livro. O livro se chamava Como Falar no Rádio, de autoria do Ciro César. E também fui fazer um curso de sonoplastia, de operação em rádio. E aí o que que eu fiz na época? Estava no auge das rádios comunitárias, né? E eu decidi aqui na minha região onde eu moro, formei aqui uma equipe, uma associação, e resolvi abrir uma rádio comunitária, que ficou no ar por 5 anos, de 95 até 99, e foi ali, eu não vou te falar a verdade, que eu peguei muita experiência, né, estudando por esses livros, esse curso que eu fiz, e a experiência do dia a dia primeiro, né? E essa rádio me trouxe muitos amigos, e muita também assim agilidade para trabalhar, porque na época a gente mexia com som mecânico, né?
Sim.
A gente mexia com toca-discos, tape decks, depois entrou o MD, né, e CD players, e era gostoso porque a gente fazia tudo manual e era aquela correria, né? A gente mesmo às vezes atendia o telefone, largava o telefone em cima da mesa, corria pegar o disco para deixar no ponto, para soltar depois da próxima música, anunciar. Então era bem legal, era bem gostoso. E sempre com programas assim populares, né? Trazia entrevistas, pessoas da região, tinha ligação com o CONSEG, né, o Conselho de Segurança, para levar informação ao povo aqui da região norte, onde eu resido, né?
Uhum.
E vários projetos a gente fez aí durante esses 5 anos, foi muito legal.
Muito bom, Wagner. Mas aí, tendo toda essa bagagem, né, que a gente vai aprendendo por si só. Você já começou na loco-operação, que é como a gente chama isso, né? De você ter que fazer tudo, ser o próprio sonoplasta, diferente, obviamente, do computador hoje, que num apertar de tecla você faz praticamente tudo, né?
Sim, eu comecei já na loco-operação, aqui na tanto quando eu fazia o programa gravado, quanto na rádio comunitária. Eu mesmo fazia tudo. Eu gosto de fazer isso, né? Eu gosto bastante. E a gente sabe que nas rádios FMs, né? É assim, né? Já quando eu trabalhei no AM não era, era só microfone, mas durante esse tempo todo era na louca operação, que era muito legal. E eu peguei, né, a mudança, né, a grande mudança que nós tivemos aí nos idos de 99, os estúdios de rádio passaram a ser digitais, né? Tudo por computador, sim, né? Então eu comecei a pegar ali aquela transição. Foi bem difícil para mim, que foi na época quando eu precisei fazer o curso, né? Que eu decidi que eu queria profissionalizar mais, então eu fui fazer o curso de locução e radialista na Escola de Comunicações e Rádio Oficina, com o proprietário lá, o Ciro César. Aí, como eu te disse, tirei o DRT em 99, aí eu decidi encerrar os trabalhos com a rádio comunitária, que já era um projeto que já não me atendia mais, eu queria partir para uma coisa também mais profissional, né? Então eu fui estudar mais, fazer estágio, e dali eu tive que estudar informática, que estava no começo ainda, e você sabe que para a gente no início não tínhamos leitores de tela bons o suficiente para nos auxiliar, muita coisa era feita ali no, a gente poderia falar no olhômetro, mas como eu não enxergo era no ouvidômetro, né?
Isso que eu ia exatamente, desculpa a interrupção, que eu ia te perguntar, como você se virava sem os leitores de tela?
Então, no curso de rádio, a gente já começou a mexer tanto com o som mecânico lá, a gente aprendia a parte de locução e de operação também. Uhum. E lá a gente mexia tanto com o som mecânico, como pegamos a transição para começar a mexer com o computador. E como eu ainda estava no início do curso de informática, lá não tinha leitor de tela, a gente nem sabia direito ainda quais eram os leitores, eu decorava os comandos lá no curso, né, de rádio. Então, a gente usava lá um programa chamado, se não me engano, DigiRádio. O programa acho que não é mais utilizado hoje, né? O DigiRádio para operar a nossa rádio interna lá da escola. E usava já na época o SoundForge para fazer as edições, o SoundForge lá versão 1 ainda, ou 2.
Sim.
Né? Então, tudo sem leitor de tela. Aí, quando eu terminei o curso, eu terminei ao mesmo tempo o curso de informática, junto com o curso de rádio, aí eu comprei o meu primeiro computador e comecei a estudar em casa, né? Para poder me profissionalizar mais e poder usar os equipamentos aí digitais do computador para sair do som mecânico, né? Ainda fiquei um tempo trabalhando com home studio, que aí eu montei o meu primeiro home studio. Enquanto eu aprendia a parte de informática, eu continuei gravando com som mecânico durante um ano ainda, até poder me sentir seguro para começar a produzir pelo computador.
Perfeito. Moçada que está chegando agora do programa Reggae Inbox, nós estamos conversando com o comunicador radialista Wagner Neto sobre rádio e daqui a pouco vamos entrar num assunto por demais gostoso que é streaming, né? Coisas mais modernas. Bom, Wagner, como você foi parar na Trianon, meu parceiro?
Bom, deixa eu dar uma primeira pequena passada nos anos antes da Trianon, né?
Uhum.
Porque não foi logo de cara que eu consegui, não, uma oportunidade em rádio, porque você sabe que mesmo com o curso, como você mesmo disse, nem tudo são flores, foram mais espinhos,
sim,
né?
Sim.
Eu comecei a correr atrás das rádios, já com DRT na mão, com currículo, né? E aí, como não tinha mais a desculpa que eu não tinha o DRT, o curso, as desculpas começaram a ser outras. Né? Não tinha vaga, não era o perfil, daqui um tempo a gente chama. E assim foi, durante 5 anos praticamente, quase 6, Eu comecei a trabalhar com home studio para poder trabalhar com o que eu gosto, não ficar parado. Eu fiquei ali dos anos 2000, já mexendo com computador, mexendo com gravação para rádios comunitárias, vinhetas comerciais, para carro de som, para portas de loja. Tudo isso que a gente faz é que você sabe num home studio, né? E continuei estudando e procurando ali uma oportunidade. Até que em 2005 eu consegui um contato com o comunicador Cacá Siqueira, que estava na época na rádio a Super, né? Que era a Rádio Tupi, a Super. Através de um outro amigo aí que me pôs em contato. E ali a gente conversando, surgiu a ideia de montar o projeto do quadro Ponto de Vista. Aí eu tinha até um patrocínio, uma empresa se interessou em patrocinar esse quadro. E a ideia de início era ter um programa próprio. Mas é aquilo que a gente fala. Eu não gosto muito de falar nisso, mas a gente tem que falar, né? Porque eu sou deficiente visual, eles acharam que um programa próprio não daria para eu fazer. O pessoal pensa que a gente tem que fazer coisa só voltada para os deficientes. Então surgiu a ideia, né, o convite para eu apresentar o quadro Ponto de Vista dentro do programa, um quadro que tinha 5 minutos de duração, de segunda a sexta-feira. E como eu queria estar numa rádio grande, lógico que eu aceitei o convite para depois poder ali buscar outras coisas ali, já estando dentro da rádio, né? E aí eu comecei a apresentar esse quadro e graças a Deus foi bem aceito, né? Foi bem aceito, tanto que eu fiquei 7 anos com esse quadro no ar, né? Depois fomos transferidos lá para a Rádio Record em 2007, com o mesmo quadro, onde eu fiquei até 2011, né? Quando terminou o projeto, e aí a gente conta daqui a pouquinho por quê. Terminou esse projeto do quadro, né, do boletim Ponto de Vista, que levava informações sobre todas as deficiências, né? Muitas vezes apresentei ele ao vivo, a maioria das vezes gravado, porque era 5 minutos por dia só, não compensava aí a rádio todos os dias, né? Pra a gente gravava e deixava lá tudo prontinho, tudo gravado. E aí a Trianon surgiu aí nesse meio tempo, em 2007. Eu decidi montar um projeto próprio e apresentei lá na Trianon. E como a Trianon é uma rádio mais jornalística, né, uma rádio que traz muitos programas também relacionados à saúde, aí eu levei um projeto de um programa todo, de meia hora de duração, que chamava-se Integração Urgente, também falando sobre todas as deficiências, e fiquei ali durante o tempo, o ano de 2007, né? No início tinha patrocínio, depois a gente acabou aí perdendo o patrocínio e tivemos que encerrar o programa, mas foi muito legal esse projeto da Rádio Trianon também, né?
Certo. Wagner, por mais que nós não gostemos de falar, mas a gente também não pode se eximir e se esconder de falar determinadas coisas. A gente sabe que ainda hoje, mesmo no século XXI, com tudo que dizemos que já foi evoluído, mas a gente sabe, principalmente as pessoas que enxergam, e aí eu não vou generalizar, poucas acreditam nas pessoas com deficiência. Por quê? Porque ou elas nos veem como pessoas de outro mundo, ou então elas nos veem como anjos, e isso não é. Existem pessoas com deficiência com uma capacidade extraordinária que pode, a limitação ou é os olhos, né, no caso de quem não enxerga, ou é os membros e assim por diante, quer dizer, em você estando com o cérebro perfeitamente, o céu é o limite, para ser mais exato, né?
É verdade, Zé, e isso eu senti bastante, né, como já te contei um pouco. Por mais que você mostre ali os seus projetos, explique para as pessoas, mostre que você é capaz, você, por exemplo, eu me locomovia sozinho até as rádios, fazia as minhas gravações sozinho, apresentava meus quadros por minha conta, produção, tudo produção minha, né, mas a pessoa ali no momento, não acreditam, mas não acreditam. É uma coisa até estranha, né? É como você falou, elogiam a gente, acham que a gente é um super, né? super-herói ou alguma coisa parecida, mas no momento de dar oportunidade mesmo, não dão. E eu levei muitos projetos para essas rádios onde eu trabalhei, de programas próprios, populares, no estilo das próprias rádios. E mesmo assim eu não consegui alcançar assim, totalmente ali o que eu queria, que era um horário diário de programa popular, né? Mas a gente não pode desanimar e desistir, né? A gente tem que tentar, e se não der de uma maneira, a gente vai tentando de outras maneiras, em outros meios de comunicação, né?
Exatamente. E a sua vida musical? Conta um pouquinho dela pra gente. Chegaste a gravar quantos discos?
Então, a vida musical, assim, eu comecei a tocar bateria com 4 anos, fiz 2 anos de conservatório, depois parei e continuei tocando assim de ouvido. A minha primeira banda, na realidade, foi no último ano do ensino médio, uma banda formada ali na escola, no colégio mesmo, onde a gente fazia cover. E eu fiquei durante uns 2 anos fazendo cover, depois parti para uma banda de músicas próprias. Na época a gente tocava um pouquinho de reggae e um pouquinho de soul music, funk music, essas coisas, né?
Uhum.
E chegamos a gravar na época até uma demo, tocou algumas rádios alternativas aí. Participei de muitas bandas cover, nada assim, porque a minha vontade mesmo era o rádio, né? A música era mais por hobby mesmo. E aí acompanhei essa cantora que eu te disse, onde eu participei da gravação do disco e dos shows, levando os shows com o nome do disco e do disco do Jair Barbosa, que foi também esse grande amigo, um dos discos dele, né? E acompanhando ele nos shows também. Então, foram esses dois projetos de mais assim profissionais mesmo de disco e de shows, né? E algumas bandas, com qual eu participei, até com banda sertaneja, banda de blues. Então, só que assim, eu preferi parar por 2 motivos, porque eu queria me dedicar ao rádio. E eu tive também um problema muito sério de audição. Em 1990 foi descoberto um tumor de pele no meus 2 ouvidos. E de lá para cá eu já fiz muitas cirurgias. Em cada cirurgia que eu fazia, eu perdia um pouco da audição, né? E então isso também a gente tem que procurar aí, então, não prejudicar, né? Prejudicar o menos possível o ouvido agora. Temos que cuidar do ouvido. Então, eu parei de mexer com música. A última banda que eu participei foi em 2007. Até acho que deveria ter parado antes, mas parei totalmente com a música em 2007. E infelizmente em 2017, infelizmente por um lado, mas eu tive que começar a usar próteses auditivas, né, nos 2 ouvidos, porque a minha audição já não dava mais para ter assim, uma vida social legal, para conversar em família, participar de reuniões, mesmo e no trabalho, principalmente, porque eu trabalho com áudio, né?
Uhum.
Então eu tenho que ouvir bem, né, para trabalhar com áudio.
Sem dúvida. E Wagner, tu alertaste uma coisa muito interessante, essa questão da música, por exemplo, bateristas, e a gente sabe que o baterista, na verdade, é o cara que mais expõe os ouvidos, por quê? Porque ele trabalha com tambores, em muitos casos, a maioria das pessoas perdem audição, elas são bateristas.
É verdade, eu já conheço também alguns casos de outros bateristas que tiveram a perda auditiva. E eu posso te confessar a verdade, eu nunca coloquei a proteção devida, né, nos ouvidos. Então isso também pode ter ajudado a piorar aí a minha perda auditiva. Apesar que o problema que eu tive não tem a ver com o barulho, foi um tumor, né? Até eu faço o acompanhamento e tratamento até hoje, porque ele pode voltar. Mas eu não cuidei muito bem, né? Que a gente até orienta agora quem está ouvindo que toque, que seja principalmente baterista, que cuide e coloque aí a proteção nos seus ouvidos, né, Zé?
Exatamente. Voltando à rádio, Wagner, hoje a gente sabe que o mercado tem uma tendência muito grande de emergir muito mais, porque hoje tudo está atrelado à internet, né? Hoje qualquer coisa, não tem sistema, não teve sistema, tudo cai, tudo sai do ar, porque nós estamos inteiramente conectados. A real é essa. Como foi o teu interesse, desde quando tu começaste a trabalhar com painéis? Olha, gente, o homem sabe muita coisa. Nossa, vamos extrair muita coisa legal aqui para você que está nos ouvindo agora. Pode ter certeza.
Então, eu comecei a me interessar em estudar o streaming, a web rádio em si, em 2003, onde quando a gente nem se ouvia falar em painéis ainda, né? Nós tínhamos ali os streamings ao vivo e eram caríssimos, né, Zé? Muito caros. E aí eu tive a primeira experiência, montei ali um... Não poderíamos nem chamar de web rádio, né? Seria um site ali com podcast. A gente nem ouvia falar também em podcast na época, praticamente. E eu fazia alguns programas gravados e colocava nesse site para as pessoas ouvirem. E aí, em 2006, eu consegui contratar o meu primeiro streaming, também ainda sem painel, sem auto DJs, era só um streaming ao vivo. Eu lembro que era para poucos ouvintes ainda, era para 10 ouvintes só, onde eu fazia ali alguns programas esporádicos, avisava os amigos, familiares, e comecei também ali me interessar e estudar web rádio. Aí, em 2008... eu tive contato com os dois primeiros painéis, e acho que foram os dois primeiros do mercado, se não me engano, que eram WH Sonic, né? E era um painel bem simples, você conseguia montar apenas uma playlist e deixar ela rodando ali direto, né? No Auto DJ. E aí você podia entrar ao vivo a hora que quisesse, não tinha agendamento, não tinha nada dessas coisas mais atuais. Depois eu conheci o CentovaCast, aí sim já era um pouquinho melhor, a versão antiga do CentovaCast, a gente já conseguia montar várias playlists, agendar as playlists, vinhetas, comerciais, e aí eu comecei a conhecer, entender o que era um painel de streaming, né? E o streaming, na verdade, é um fluxo de áudio ou de vídeo, no nosso caso aqui a gente vai falar só de áudio, né? Que eu trabalho só com áudio, onde a gente envia o áudio pela internet, ele vai através do nosso computador, da nossa internet, a gente envia ele para o servidor central, onde está hospedado o nosso streaming, o nosso painel. Desse servidor, ele vai voltar para os ouvintes. Ele vai até o servidor central, e do servidor central ele vai para os ouvintes. Então tem dois caminhos, né? A gente fala até que tem vários caminhos, né? Porque a maioria dos servidores estão hospedados fora do Brasil. Então, por isso que a gente tem aquele velho problema do delay que a gente fala. Às vezes até de quase um minuto aí, né? Nos streamings. E depois do CentovaCast eu vim conhecer o painel que é o mais utilizado no Brasil, que é um painel nacional, que é o VoxStream. Ele foi criado por um programador brasileiro. É um painel... Pode dizer que ele é simples e bom, né? Ele faz muita coisa. Hoje ele não tem tantas atualizações, ele é já um painel antigo, o código dele é antigo, né? O desenvolvedor ele faz o que pode para manter o painel ali ativo, mas é um dos painéis mais usados aqui no Brasil, é o painel VoxStream, é um dos painéis que eu trabalho no momento, né? Na empresa de streaming, que é o painel VoxStream. Falando assim sobre os painéis que existem, né? Nós temos o Media CP, um painel que eu não uso, já testei, mas não uso. Temos um Everest Cast, que eu também não uso, só testei. E temos agora um painel bem moderno, que já está há alguns anos no mercado, mas está chegando agora aqui, está sendo conhecido agora no Brasil, que é o Azura Cast, que é um outro painel que eu comecei a trabalhar agora no ano passado. É um painel muito legal, um painel muito moderno, código muito moderno e um sistema de playlist avançado muito bom. Então, estou assim, com streaming desde 2006,
Wagner, outro dia eu estava em uma conversa e eu ouvi alguém dizer que o web rádio é para os amigos. Eu particularmente não concordo, tá? Porque eu acho que o web rádio, à medida que você começa a levar conteúdo para a web rádio, ela deixa de ser para os amigos, né? Porque é através do conteúdo, é através de programas, é através até mesmo da divulgação, e isso independe de ser amigo ou não, que você vai galgar o espaço necessário. Eu queria saber o que você pensa disso.
Então, eu concordo com você. A gente divulga a web rádio para os amigos, para os familiares, mas são os que menos ouvem, né? Podem ouvir ali uma vez o nosso programa, nosso web rádio, mas eu acho também muito mais fácil pessoas de fora, né, pessoas estranhas ouvirem do que os próprios amigos e os próprios familiares. É o que você falou, a gente tem que ter conteúdo, saber o que vai tocar e o que vai levar ali de informação, os programas que a gente vai colocar no ar, para que a nossa web rádio tenha aí a audiência, né? E está aí como exemplo a sua web rádio, já está há quantos anos no ar e vai para quantos países, né? A programação musical e principalmente o seu programa, né?
Sim, porque mesmo você pagando, até então a web rádio não tem a credibilidade que ela deveria ter, né? A gente sabe que, por exemplo, quando se trabalha em web rádio, mesmo ela não tendo uma rede, mas você consegue captá-la em qualquer lugar do mundo. E às vezes alguns desavisados, vamos falar dessa forma, tá? Sem querer machucar ninguém, mas alguns desavisados dizem: ah, mas tua rádio é só pela internet. Isso é desavisado mesmo, porque não tem noção do quanto a internet e quando e para quem ela pode te levar, né?
É verdade, a pessoa não tem noção nenhuma, porque na verdade uma rádio pela internet chega muito mais longe do que uma rádio convencional, que está no FM, né? Para esse FM chegar mais longe, ela tem que fazer o quê? Ela tem que colocar o seu sinal também na internet. Então é como você falou, é o pessoal desavisado, né? O pessoal ouve a nossa rádio, uma estúdio, um web rádio, que é a minha rádio, né? O pessoal ouve ela lá em outro estado ou até em outro país, talvez não dê muito valor, mas se ouvir uma rádio convencional, comercial, pela internet, eles dão outro valor, não sei se você concorda.
Perfeitamente. Então, Wagner, para os nossos ouvintes, de repente tem alguém aí que se interesse por uma web rádio, pelo nosso papo, para trocar ideia contigo, como a gente te acha. E por favor, meu parceiro, faz um pouquinho da propaganda aí da empresa, vamos lá.
Opa, então vamos lá. Bom, primeiramente deixa eu falar rapidinho, com a sua licença aí, da Estúdio 1 Web Rádio, já que eu toquei no nome dela, né?
Sim, por favor.
Que é a minha web rádio, que no momento está ali uma rádio mais musical, né? Eu fiquei apresentando um programa durante 5 anos, ela foi fundada em 2017, em janeiro, está completando 6 anos agora, por mim e por um grande amigo, Pedrinho Gonçalves, que infelizmente faleceu quando a nossa rádio estava no auge, em 2018, né? E eu continuei tocando o projeto, né? Fiquei apresentando um programa, nós temos ali um outro grande amigo, que é o Nelsinho Katayama, que também me ajuda muito ali na produção da programação. Mas, devido a eu estar trabalhando com a venda de streaming, eu comecei a não ter tempo mais para produzir o programa da maneira que eu gosto, que é um programa bem produzido, um programa com quadros, com entrevistas. Então, eu dei prioridade, né, ao meu negócio, que é, na verdade, o que me sustenta, né? Porque, como você diz, a web rádio, ela não é reconhecida comercialmente, a gente não tem lucro com ela, né? Uma ou outra até possa ter, né? Mas eu deixei a minha web rádio como uma vitrine, né? Na verdade, tocando ali playlists musicais bem legais, de qualidade, né? Com alguns programas de amigos, e comecei a me dedicar só a venda do streaming, coisa que eu já trabalho desde 2015. Comecei como revendedor, depois, graças a Deus, fui evoluindo, né? E comecei com painéis próprios agora de alguns anos para cá, né? Com servidores próprios. Então eu trabalho com dois painéis, né? A chuva caindo, Zé. Então a gente está avisando para os ouvintes aí, podem estar ouvindo aqui o barulho da chuva, entrando pelo microfone. Mas vamos lá, eu comecei a trabalhar com o painel VoxStream, primeiramente, que é aquele painel nacional, painel brasileiro. Comecei a trabalhar com ele, trabalho com ele até hoje, já quase 8 anos, né? 7 anos e pouco, desde 2015. E desde o ano passado comecei a trabalhar com o painel AzuraCast, um painel muito bacana, muito legal de se trabalhar, e dá para se montar uma rádio muito, muito profissional, tanto com o Vox, principalmente com o Azura, que dá muitas possibilidades ali no agendamento de playlists, de vinhetas, comerciais, né? Muita coisa legal mesmo. Depois a gente pode trazer detalhes sobre painéis, se você quiser, né?
Uhum.
E nós temos aqui os planos de streaming, para quem se interessa, né? É só entrar em contato pelo WhatsApp ou acessar o site, né? O site eu vou deixar aqui, o nome fantasia que a gente usa é Studio Shopping, né? Então o site é studioshopping.com.br. O estúdio com S mudo, shopping com dois P's, studioshopping.com.br. Lá vai, a pessoa vai encontrar muita informação sobre os planos, sobre os painéis, sobre outros serviços também. E o WhatsApp, né? O pessoal pode entrar em contato por mensagem de voz ou de texto, né? No DDD 11, e o número 975450056, 975450056. Uma outra coisa que eu queria destacar, Zé, eu trabalho com venda de streaming para qualquer pessoa, com ou sem deficiência. Mas 95% dos meus clientes são pessoas com deficiência visual. E por quê? Porque a gente participa de muitos grupos, né? Você sabe, grupos até de web radialistas com deficiência, e eu fui ali criando uma maneira de, pode-se dizer que de saber como ajudar e auxiliar essas pessoas na criação, na operação e na personalização das suas rádios. Porque eu sei as dificuldades que a gente tem, né? Que os deficientes visuais têm. Então eu atendo, sim, todas as pessoas. Pessoas que enxergam e também pessoas que não enxergam, com deficiência. Mas me especializei nesse nicho de clientes com deficiência visual. Inclusive eu tenho tutoriais, né? O que as empresas oferecem em vídeo, essas empresas que vendem streaming em texto, eu ofereço em áudio para os meus clientes com deficiência visual, tutoriais gravados ensinando a operar o painel. Então foi uma ideia legal que eu tive, me deu um estalo assim, e aí eu criei esse sistema aí, né, para atender os clientes, legal?
E sem essa dos tutoriais terem aquela clássica clique aqui, clique aqui, clique aqui.
Não. Exatamente.
Tudo você vai ter exatamente aonde você tem que clicar, né?
Isso, aí a gente não fala, né? Clica aqui, clica ali, porque assim fica difícil, né? A gente vai caminhando ali, o leitor de tela vai falando, eu vou falando com a minha voz. É tudo gravado ali através do SoundForge, tudo com a minha voz, com o leitor de tela, navegando com o teclado. Então você vai dar Enter aqui, vai navegar com a seta aqui, com o Tab ali, ou vai usar o atalho do leitor. A gente vai falando tudo, onde tem que entrar e como fazer.
Wagner, com essa experiência, toda essa bagagem, defina uma web rádio totalmente profissional.
Para uma web rádio ser totalmente profissional, primeiramente, nós temos que ter o projeto em mente, né? Porque não adianta você vou montar uma web rádio, aí contrata lá o streaming, bota qualquer coisa para tocar, músicas de qualquer estilo, não tem um estilo definido, não tem vinheta, não tem comercial, as músicas com aquele buraco no meio. Então, assim, primeiro o projeto, né, da rádio. Quero montar uma rádio, por exemplo, eu vou usar como exemplo a minha, tá?
Uhum.
Ou a sua, que é uma rádio voltada ao reggae, né? Mais ao reggae, né? É, a minha é voltada ao público adulto contemporâneo. Uma rádio que toca só flashbacks. De diversos estilos, mas só flashbacks. Então, o projeto está montado. Eu quero montar uma rádio que vai tocar só flashbacks. Tal horário vai tocar um programa de variedades, que era o meu. Tal horário vai tocar um programa sertanejo raiz, né? Tal horário vamos ter um embalo de sábado à noite. É, então vai ser uma rádio com programas voltado ao flashback, ao público adulto. E também as playlists musicais vão ter os seus horários voltadas ali ao público adulto. Ou qualquer estilo que a pessoa queira. Quer montar uma rádio de pagode? Então vamos montar uma rádio de pagode. Quer montar uma sertaneja? Vamos montar direitinho uma rádio voltada ao público sertanejo, né? Para saber que público que você vai querer alcançar, né? E colocar também informações, né? Bem legal na rádio, né? Você pode montar uma rádio, por exemplo, para a sua região, como se fosse uma rádio comunitária, mas pela web. Quer montar uma rádio para o seu bairro, para a sua região, onde você mora? Se for numa cidade do interior, uma rádio voltada para a sua cidade, até com o nome da sua cidade, né? Que eu acho até mais fácil você ter uma rádio voltada para uma região, ou para uma cidade que seja, uma cidade pequena, ou para um estilo de público, né? Para um tipo de público, do que você montar uma rádio que toque de tudo, como se fosse uma rádio comercial. É difícil, né? Você montar uma rádio voltada para o Brasil ou para o mundo, aí isso você vai alcançando depois, né? Devagarinho. Como a sua, é uma rádio voltada mais ao reggae, né? Mas ela é voltada aí agora para o mundo. Mas você começou devagar, né?
Sim, sem dúvida nenhuma. Você falou que nós temos até um grupo de web radialistas. Aliás, aquilo não é um grupo, é uma escola, né, Wagner? E a gente manda um alô para a galera do Dicas Web Rádio, que não existe lá somente quem ensine. Existe uma troca de saberes maravilhoso todos os dias. Aliás, todas as horas a gente aprende muito ali naquele grupo. E para você que está nos ouvindo, você que tem deficiência visual ou até mesmo queira conhecer, é pena que não tenha no algo, por exemplo, nas redes sociais como Instagram, como YouTube, etc. Mas vocês viriam como se aprende ali, né, Wagner?
É verdade, é um grupo muito legal. Olha, desde que eu entrei nesse grupo também já aprendi muita coisa que eu não sabia, fui aprendendo cada dia mais com o pessoal ali, sobre a área da comunicação. A gente vai trocando ideias, né? Cada um vai passando pro outro que sabe. Então quero mandar um abraço também para toda a galera do Dicas Web Rádio e pros nossos amigos administradores também lá, né, que dão sempre uma força e um apoio no que a gente precisa aí também, relacionado não só ao Web Rádio, né, quanto à informática em geral, que é o que a gente usa para mexer, né, nas nossas web rádios hoje, né, Zé?
Sem dúvida nenhuma. Bom, nós falamos de streaming, falamos de painéis. Agora eu queria que você, em síntese, dissesse para os nossos ouvintes como se constitui um painel de rádio web.
Tá, vamos lá. O que é então um painel, para o pessoal entender, né? Nós temos um serviço de streaming. Esse serviço de streaming, a gente pode transmitir o sinal do nosso web rádio, hoje em dia, de duas maneiras. Nós temos dois servidores que a gente pode chamar assim, o Shoutcast e o Icecast. Antigamente, não sei se você se lembra, acho que você chegou até a utilizar o Windows Media Encoder, né? A gente transmitia nossas primeiras web rádios, programas ao vivo, pelo encoder do Windows. A gente transmitia o streaming pelo Windows. Depois foi descontinuado, né? A gente tinha lá também os plugins do Winamp. Até tem os plugins do Shortcast para Winamp também. E hoje a gente usa, então, esses dois sistemas que a gente chama de servidores de streaming, que é o Shortcast e o Icecast. Qual a diferença entre os dois? Praticamente nenhuma, né? O Shortcast agora ele é pago, da versão acho que 2.5 agora para frente, ele já está na 2.6 alguma coisa, ele passou a ser pago, e o Icecast é totalmente gratuito. A diferença entre eles de som não temos, o som é o mesmo, a codificação é a mesma, os dois transmitem em MP3, transmitem em AAC+, que é o AAC+, né? A diferença ali, que acho que dá para falar do Icecast, é que ele é um pouco mais rápido em termos de transmissão, de delay. O Icecast ele tem menos delay que o Shortcast, só que o Shortcast é mais popular, porque existe há mais tempo que o Icecast, mas e agora é pago o Shortcast. Essas são as únicas diferenças ali, né? Aí nós temos a transmissão em MP3, que todo mundo conhece, onde a gente transmite ali a 128 kbps, que é o ideal para termos um som bom, e temos a transmissão em AC+, ou AC+, onde a gente pode transmitir a 64 kbps, com um som perfeito, como se fosse um som em MP3 128. Aí fica o gosto do cliente. Isso nós estamos falando do streaming ao vivo, né? E temos agora, já temos há muitos anos aí, o Auto DJ, que aí constitui-se no painel, é o que a gente tem no painel. Além da transmissão ao vivo, a gente tem o Auto DJ, é como se fosse um piloto automático que vai deixar a rádio tocando durante 24 horas por dia, como se fosse ao vivo. Então a gente tem um espaço onde a empresa de streaming oferece para o cliente, onde o cliente vai enviar suas músicas, enviar os seus comerciais, suas vinhetas, programa gravado, e ele vai poder agendar, ele vai montar uma playlist ou várias playlists, e aquelas playlists vão ficar rodando ali no Auto DJ, que a gente chama, durante 24 horas por dia, durante toda a semana. E quando a pessoa quer entrar ao vivo, ela vai entrar através ali do seu computador, com os programas, né, que ela precisa, com os aplicativos ali de transmissão ao vivo, vai interromper a programação automática no Auto DJ. Quando a pessoa termina o seu programa ao vivo, o Auto DJ volta automaticamente a tocar a programação ali agendada também, como se fosse ao vivo. E nesse painel que a gente chama, nesses painéis, a gente tem inúmeros recursos, né? A gente já tem diversas maneiras de agendar playlists por dias da semana, por horários. Você pode agendar suas vinhetas, seus comerciais entre as músicas por minuto, por hora, por música. Nós temos já também o sistema de hora certa já englobado dentro do painel, que a hora certa toca automaticamente com vozes masculinas, vozes femininas, e aí você pode ali agendar também a hora para ficar tocando ali na sua programação, né? E cada painel tem as suas peculiaridades, né? A sua personalização. Tem painéis que tem mais recursos, tem painéis que tem menos, mas todos fazem ali o seu trabalho, né? Direitinho. Os agendamentos funcionam de forma diferente nesses painéis que eu já citei lá no início, tanto no VoxStream, como no CentovaCast, quanto no AzuraCast, funcionam de maneiras diferentes. Eu acho que o melhor painel hoje, todos são bons, mas na minha opinião, o melhor painel hoje para a gente montar uma rádio e deixá-la totalmente profissional, em todos os painéis que eu já testei, acho que é o AzuraCast, que é inclusive um painel de código aberto, Zé. E nele a gente consegue fazer agendamentos de diversas maneiras, coisas que você nem imagina. Pode deixar ali playlists diferentes, ela vai tocar aleatoriamente, a sua rádio não vai praticamente tocar músicas repetidas.
Mas são várias tecnologias juntas, por exemplo, que tu falaste do VoxStream, falou do Centova e agora o Azura, né? Então, ele une essas duas tecnologias?
É, pode-se dizer que ele juntou ali coisas de vários painéis e implementaram nele de uma maneira mais moderna. Ele tem uma linguagem de programação bem atual, tanto que ele é atualizado praticamente todo mês pela equipe de desenvolvimento. Ele tem o desenvolvedor principal e tem uma equipe que fica ali por trás, né? Eles têm a comunidade deles lá e tem uma versão estável, que aqui a gente pode usar profissionalmente, e tem a versão de teste, que é a versão rolling release, né? Que é atualizada praticamente toda semana. E aí os bugs que acontecem, eles vão consertando e aí vão passando a atualização para estável, né? E aí é bem legal, é bem interessante. E aí são várias linguagens, né? Eu não sou programador, mas as linguagens que são usadas ali são PHP, HTML, JavaScript, Ajax, várias linguagens, todas ali dentro do painel, são usadas para que o painel funcione, entendeu?
E Wagner, quando a gente ouve uma explanação desse tipo, a gente que é totalmente leigo, a gente pega muito as coisas, por exemplo, num estalar de dedos você consegue fazer tudo, não sabendo que existem pessoas ali totalmente dedicadas para que você, como público, tenha algo assim aos seus pés a tempo e a hora, né?
É verdade. E uma outra coisa importante também para a gente falar, né, que as pessoas não entendem, às vezes a maioria dos clientes não entendem, não sabem, que os painéis, né, além de serem uma coisa assim bem projetadas, né, eles não são a prova de erros, né, nada é 100%, porque a gente está trabalhando com o quê? Como você falou, com internet, com linguagem de programação, com servidores, né? Então, nada tá, não dá para escapar ali de um problema uma vez ou outra. O painel pode dar um bug, pode dar uma falha, pode. É raro acontecer, mas já aconteceu e vai continuar acontecendo. Porque como funciona um painel? Para a gente ter uma empresa de streaming, né? A gente tem duas opções: ou é revendedor, você pega de uma empresa grande um plano de revenda. Já foi o meu caso no passado, ou você tem que partir para frente, né, ampliar. Você vai contratar os seus próprios servidores dedicados, ou servidores VPS, que a gente chama. E esses servidores são o quê? São servidores, são computadores nas nuvens, né? São computadores que estão hospedados nas nuvens, que, por sua vez, estão hospedados em computadores físicos, né? Porque para ter a nuvem a gente depende do computador físico. Então, tem o data center, que é a parte física. E aí, nesse data center, a gente tem lá centenas de máquinas compartilhadas, né? Centenas de máquinas compartilhadas aí no data center, que vão suportar ali, que vão ser instalados os nossos servidores dentro dessas máquinas. Então, as máquinas físicas, elas vão comportar ali dentro os servidores virtuais, que é onde a gente vai ter ali os nossos serviços de streamings instalados, nossas VPS, nossos servidores dedicados, que seja. E isso, uma hora ou outra, pode falhar, porque depende do quê? Energia elétrica e de internet. Então, é isso que a gente também precisa explicar, para que as pessoas entendam que um dia você pode amanhecer com o seu painel fora do ar. Né? E por quê? Ou por falta de energia lá no data center, ou porque um HD, um SSD queimou, uma placa de vídeo da sua máquina, justo daquela máquina onde estava o seu painel instalado, queimou, ou falta problema na rede, né, da banda larga lá do data center. Então nada é infalível, não tem como uma coisa ser 100%. E é lógico que a gente, que é o vendedor do serviço, a gente acaba sofrendo ali aquela, né, pressão. O pessoal pensa que depende da gente para resolver o problema, e a maioria das vezes não é, né?
Sem dúvida. Lá do quase que no começo da nossa conversa, na questão do fluxo, né? Que tu falaste que tem algumas intercorrências que às vezes a transmissão ela chega quase um minuto. O que eu tenho percebido, Wagner, meu programa é transmitido em rede já praticamente há 6 anos. 6 anos eu transmito para muitos lugares. E eu tenho todas as rádios, assim, no meu RádiosNet, para que eu possa estar ali monitorando. E o que eu tenho percebido é que a cada dia existe menos latência, a transmissão está praticamente junto. É questão de segundos. Eu tenho pego rádios aqui distantes daqui de São Paulo, que em milésimo de segundos a transmissão já chegou lá. E isso é muito bom, né?
Sim, está melhorando, sim, a cada dia que passa. É que isso vai depender de diversos fatores, né? Vai depender de diversos fatores, apesar de estar melhorando muito. O primeiro fator, né? A nossa conexão de internet que nós temos aqui no Brasil. A gente está aí, devagarzinho, está melhorando. Se você tiver uma boa conexão, banda larga, né? Se você transmitir via cabo, eu sempre oriento os meus clientes a transmitir via cabo, apesar do sistema de wireless funcionar bem, mesmo você tendo uma internet boa, de 300, 400 megas, pode ouvir alguma intercorrência. Então eu prefiro que transmita via cabo. Outra coisa importante, o servidor aonde o nosso streaming está hospedado. Se for no Brasil, a latência é praticamente zero. Mas servidores do Brasil são caríssimos. Pouquíssima gente hospeda streaming no Brasil. A gente costuma hospedar no Canadá, nos Estados Unidos ou na Europa. Eu tenho, eu utilizo aqui, servidor tanto na Europa quanto nos Estados Unidos para o streaming. Nos Estados Unidos ainda é um pouco melhor a transmissão, né? Mais rápido, o delay é um pouco menor. Por que que tem delay? Porque, como eu falei, o streaming vai sair daqui, vai atravessar uma parte do mundo aí, passando por vários roteadores. Ele não sai daqui e vai direto para os Estados Unidos ou para a Europa. Ele passa por vários roteadores, até chegar lá no data center e voltar para o ouvinte, né? E aí muitas vezes também acontece problemas de rota. Você falando isso agora me veio na cabeça. O que é a rota? É justamente isso. O sinal que sai daqui e vai para lá. Se tem um problema no meio do caminho e cortar a sua rota, o seu painel some do ar. A rádio até continua tocando lá no automático, mas às vezes a gente não tem acesso ao servidor. Porque nós temos problemas de rota. Às vezes a própria empresa troca os IPs, a empresa de internet que a gente tem aqui, faz troca de IP, e aí até atualizar esse IP dá esse problema de rota. É um dos grandes problemas que a gente tem ainda, que às vezes deixam aí os painéis fora do ar, é a rota.
Wagner Neto, olha, a gente poderia ficar aqui por horas conversando sobre esse assunto tão gostoso que é rádio, que é streaming, que é internet, mas tudo tem um tempo, né? Eu, em nome de todas as rádios, eu quero agradecer a tua presença aqui. E antes que nós encerremos, por favor, dá mais uma vez o número da empresa, fale da nossa empresa para que nós consideremos os finalmente.
Legal, Zé. Eu primeiro quero agradecer, então, de novo o convite. Foi bem legal, bate-papo, né? Gostoso a gente falar sobre rádio, web rádio, rádio em geral, né? Eu gosto. Música, enfim. E, se precisar novamente, estamos aí à disposição. E quero deixar aqui, então, o convite para quem quiser conhecer o meu trabalho. Lá no site também tem todo o meu histórico, viu, Zé? Para quem quiser conhecer um pouquinho do trabalho também, né? Temos lá um link contando lá os meus projetos, lá da década de 80 até hoje. É só acessar o site para conhecer os serviços também. estudioshopping.com.br. Estúdio com S mudo, shopping com dois P's. estudioshopping.com.br. Ou entre em contato pelo WhatsApp DDD 11 e o número 975450056. 975 450056. Vai ser bem atendido e teremos streamings aqui para vocês. É isso aí, Zé.
Maravilha, Wagner. Que Deus te abençoe, te dê muita luz, paz, saúde e que nós possamos conversar sempre, meu amigo, sempre no aprendizado. Um grande abraço.
Legal, Zé. Um abraço, obrigado novamente. Um abraço aí para todos os ouvintes e para a direção de todas as áreas que compõem a rede aí do seu programa Rag & Box. Até mais.